Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do BK Brasil para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Yuri Miranda, presidente do BK Brasil, Cleiton Malheiros, diretor financeiro, e Marcelo Sintra, relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do BK Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.burgerking.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do BK Brasil, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para o BK Brasil. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do BK Brasil e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra a Yuri Miranda, presidente do BK Brasil, que iniciará a apresentação. Por favor, Yuri, pode prosseguir.
Muito obrigado pela introdução, operador. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo interesse em nossa empresa e pela participação nessa teleconferência de apresentação dos resultados do BK Brasil para o primeiro trimestre de 2019. Antes de passarmos para a apresentação de slides, eu gostaria de dizer a vocês que, apesar do cenário econômico ainda desafiador nesse primeiro trimestre, nós continuamos muito confiantes na estratégia de expansão e no posicionamento das nossas marcas. E como veremos a seguir na nossa apresentação, estamos animados com o ritmo de crescimento, o ganho de market share e a melhora dos resultados da companhia. Por favor, indo para o slide número 3 da nossa apresentação, vamos passar pelos principais destaques. Nesse primeiro trimestre de 2019, nós realizamos a abertura de 5 restaurantes da marca Burger King e 3 restaurantes da marca Popeyes, enquanto realizamos o encerramento de 6 unidades do Burger King, sendo 4 restaurantes próprios e 2 restaurantes de franqueados. Com isso, nós mantivemos o ritmo de crescimento de novas unidades das nossas marcas, aumentando em 94 restaurantes nos últimos 12 meses. Em relação às nossas tendências operacionais e financeiras, nós continuamos com uma sólida evolução de resultados, mesmo num cenário econômico ainda desafiador. No primeiro trimestre, nós apresentamos um forte crescimento de receita operacional líquida de 37,9%, atingindo R$ 665 milhões, e reflete excelente performance dos restaurantes abertos nos últimos 12 meses, principalmente as nossas lojas no formato freestanding, aliado ao resultado de same-store sales de 5,9%, que continua acima do PIB nominal e da indústria, uma vez que, de acordo com o Instituto Food Service Brasil, o setor cresceu 3,4% neste mesmo período. Com isso, nós apresentamos no trimestre um EBITDA ajustado de R$ 86 milhões, excluindo os efeitos da introdução da nova norma contábil IFRS 16. Nós teríamos apresentado um EBITDA ajustado de R$ 52 milhões, o que representa um crescimento de 42,4% quando comparado com o mesmo período, com o mesmo trimestre de 2018, e que levou um aumento de 30 bips na nossa margem EBITDA ajustada. Nossa companhia gerou um lucro líquido de R$3 milhões no trimestre, que se excluirmos os efeitos da IFRS 16, nosso lucro líquido teria sido de R$8 milhões. Com isso, eu passo a palavra para o meu sócio e CFO, Cleiton Malheiros, para dar mais detalhes sobre a performance da empresa. Cleiton, por favor.
Obrigado, Yuri. Boa tarde a todos. Seguindo para o slide 4, como já mencionado anteriormente, podemos ver que ao longo dos primeiros meses do ano, nós abrimos 5 restaurantes da marca Burger King e 3 da marca Popeyes. E fechamos 6 restaurantes Burger King, encerrando o trimestre com um total de 803 restaurantes em operação no país, sob as marcas Burger King e Popeyes, dos quais 642 operados pela BK Brasil. Sobre as novas aberturas, continuamos focados nos restaurantes próprios do modelo freestanding. E mesmo em um trimestre que historicamente sempre é mais fraco em termos de aberturas, abrimos 2 restaurantes desse formato. Ainda no mesmo slide, no gráfico à esquerda, na parte de baixo, mostramos que também continuamos focados na abertura de dessert centers e encerramos o trimestre com 358 pontos de sobremesa, o que representou uma abertura líquida de 92 novas unidades nos últimos 12 meses. Indo para o slide 5, nosso crescimento de vendas comparáveis nos mesmos restaurantes Burger King nesse trimestre foi de 5,9%, alinhado com a nossa expectativa de superar o PIB nominal, mesmo sobre uma forte base de comparação no ano anterior, quando o crescimento foi de 10,3%, o mais forte do ano de 2018. Esse crescimento foi resultado da contínua evolução da marca, impulsionado pelas campanhas de marketing e os lançamentos de produtos nos segmentos Premium e Kids, além da boa evolução de vendas nos canais digitais, como o Delivery, através da nossa parceria com o Uber Eats, e o nosso mobile app, que ultrapassou a marca de 10 milhões de downloads. Com isso, a receita operacional líquida, comparada com o primeiro trimestre de 2018, aumentou 37,9%, refletindo o crescimento de vendas comparáveis, a abertura de novos restaurantes e a consolidação dos restaurantes adquiridos de franqueados no segundo trimestre do ano passado. Avançando para o slide 6, é importante destacar que a partir do primeiro trimestre de 2019, passamos a adotar a nova norma contábil IFRS 16. E por esse motivo, nos próximos gráficos apresentamos nossos números das duas maneiras, com e sem os efeitos da adoção dessa nova norma. Essa mudança impactou principalmente a contabilização de contratos de arrendamento dos restaurantes operados pela BK Brasil. A parcela fixa das despesas de aluguel passou a ser reconhecida como amortização e despesa financeira, enquanto a parcela variável continuará a ser reconhecida como despesa com ocupação. Assim, ao longo da apresentação, vamos focar nos números ajustados para excluir a adoção do IFRS 16, com o objetivo de melhorar o entendimento e comparabilidade com o mesmo trimestre do ano anterior. Ainda no slide 6, onde apresentamos a evolução dos nossos custos e despesas, nossas despesas totais atingiram R$626 milhões. E como percentual da receita operacional líquida, expandiram de 93,5% para 94,2%, aumentando 70 basis points. O custo da mercadoria vendida, como percentual da receita operacional líquida, reduziu 10 basis points em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando 38,3%, apesar de um cenário econômico desafiador no período. Já as despesas com vendas nos restaurantes, excluindo depreciação e amortização, representaram 50% da receita operacional líquida, expandindo 70 basis points versus primeiro trimestre de 2018, refletindo maiores despesas com pessoal, serviços de terceiros devido aos novos canais de vendas e manutenção dos restaurantes. O contínuo foco em controle de despesas e a alavancagem operacional e as sinergias da aquisição dos restaurantes franqueados fizeram com que as despesas gerais e administrativas corporativas, como o percentual da receita operacional líquida, reduzissem 70 basis points, atingindo 4,2% no primeiro trimestre de 2019. No slide 7, apresentamos o sólido crescimento do nosso EBITDA ajustado, que aumentou 42,4% e totalizou R$52 milhões no primeiro trimestre de 2019, em função do forte aumento da receita operacional líquida e do contínuo foco no controle de despesas. Dessa maneira, a margem EBITDA ajustada expandiu 30 basis points e atingiu 7,8% no primeiro trimestre de 2019. Continuando nesse slide, vemos que o nosso lucro líquido foi de R$8 milhões no primeiro trimestre de 2019, impactado pelo efeito não recorrente de R$4 milhões decorrente de depreciação e amortização referente à aquisição do franqueado, mas parcialmente beneficiado pelo também não recorrente reconhecimento do imposto de renda diferido ativo, no valor de R$7 milhões. Já no slide 8, podemos ver o CAPEX, a alavancagem financeira e o fluxo de caixa operacional. O CAPEX no primeiro trimestre de 2019 foi de R$78 milhões, representando um aumento de 72,7% em relação ao primeiro trimestre de 2018, refletindo as aberturas de restaurantes no primeiro trimestre, a construção dos restaurantes que serão inaugurados ao longo do ano, as aberturas de dessert centers e o reinvestimento nos restaurantes existentes. Indo para a alavancagem financeira, encerramos março de 2019 com um caixa líquido de R$170 milhões, uma redução do caixa líquido em relação ao primeiro trimestre de 2018, principalmente em função do uso de parte dos recursos para aquisição de restaurantes franqueados em abril de 2018, além da redução do endividamento em linha com os calendários de amortizações das dívidas existentes. Por último, o consumo de caixa operacional no primeiro trimestre de 2019 totalizou R$58 milhões, um aumento de R$24 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2018. Essa variação reflete principalmente uma maior demanda por capital de giro. Importante destacar que no primeiro trimestre a geração de caixa operacional é impactada pela sazonalidade das vendas e das aberturas dos restaurantes. Com isso, eu passo a palavra novamente para o Yuri concluir a nossa apresentação de resultados.
Muito obrigado, Cleiton. Bom, finalizando a nossa apresentação de resultados e antes de nós abrirmos para perguntas e respostas, eu gostaria de atualizá-los em alguns temas que, na nossa visão, vão continuar a suportar a melhora na nossa rentabilidade, nossa estratégia de expansão e o fortalecimento das nossas marcas. Eu gostaria de começar pelo Popeyes. Após apenas 6 meses de operação, chegamos a 11 restaurantes e mantendo a nossa estratégia de crescimento em shoppings na região metropolitana de São Paulo. Nós já conseguimos medir um reconhecimento crescente de marca e avaliações muito positivas, tanto da qualidade quanto do serviço dos nossos restaurantes. É justamente baseado nos resultados iniciais que nós reafirmamos nosso plano de expansão para 2019, de aproximadamente dobrar o número de aberturas versus o ano anterior. Sempre importante lembrar que o crescimento de Popeyes é adicional ao crescimento da marca Burger King. Com relação à expansão da marca Burger King, a ótima performance dos restaurantes freestanding abertos nos vintages mais recentes mostra o tamanho do potencial de crescimento que ainda existe. Já possuímos, entre contratos assinados e sites em construção, o pipeline necessário de restaurantes próprios para acelerar o número de aberturas de restaurantes desse formato este ano de 2019. Também estamos focados na captura de novos canais de vendas e na transformação digital que acontece no mercado, sempre buscando a geração de tráfego de novos clientes, maior engajamento dos clientes atuais e oportunidade de incremento de rentabilidade com esses novos canais. Nós evoluímos em nossas plataformas digitais, como o Delivery e o Mobile Order and Pay App. Delivery já está presente em mais de 120 dos nossos restaurantes, com bons resultados de incrementalidade de vendas e um dos melhores níveis de avaliação de serviço do mercado. Em função dos resultados do Delivery na Burger King no Brasil, além dos ótimos resultados de Delivery de Popeyes em outros mercados, nós pretendemos iniciar em breve o serviço de Delivery também nos nossos restaurantes Popeyes. Fizemos o rollout do Mobile Order and Pay App para toda a nossa cadeia de restaurantes Burger King. E nós realizamos a primeira campanha de ativação do app, que nos fez ultrapassar a marca de mais de 10 milhões de downloads, como o Cleiton mencionou. Ainda no ecossistema digital, nós estamos avançando no desenvolvimento do nosso projeto de CRM, Customer Relation Manager, com o suporte de um parceiro com ampla experiência global nesse tipo de projeto. Nós estamos confiantes que o CRM nos levará a novas formas de compreensão dos hábitos de consumo e da interação com os nossos clientes. Com isso, nós concluímos nossa apresentação de resultados e eu gostaria de abrir para eventuais perguntas. Operador, por favor, pode passar para as perguntas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Robert Ford, Bank of America.
Obrigado e bom dia a todos. Clayton, fiquei um pouco surpreso com a pressão de despesas, especialmente à luz do que deveria ser menor contingência trabalhista. Mas a contingência trabalhista dobrou. Por quê?
Oi, Bob. Obrigado pela pergunta. A contingência ela vem acompanhando o que é a performance de crescimento da companhia em função principalmente da quantidade de funcionários. E apesar da gente vir reduzindo o turnover, infelizmente ainda tem um número de ações novas que acabam entrando, que acabam gerando um impacto no nosso resultado. Então, num cenário de crescimento como esse, onde a gente coloca para dentro anualmente uma quantidade grande de novos funcionários em função principalmente das aberturas de restaurantes, é esperado que esse número ele venha crescendo. E a oscilação que acontece em relação aos períodos, aí tem a ver um pouco com uma sazonalidade desse processo. Então, no início do ano, a gente tem visto isso acontecer de forma mais acentuada que em anos anteriores. Importante lembrar que no ano anterior, como você teve ali a entrada no final do ano de 2017 da reforma trabalhista, você teve uma antecipação com um volume maior num período anterior, que imagina-se que as pessoas, os trabalhadores, começaram a se antecipar e entrar com novas ações, imaginando, sem saber muito bem como é que ia ser esse processo depois da nova reforma trabalhista. E agora isso tende a ser um pouco mais normalizado, porque não tem esse impacto de uma mudança ao longo do processo. Essa é a nossa leitura do que tem acontecido, mas fora isso a gente não viu nenhuma situação específica que possa explicar essa mudança.
Bob, Yuri, deixa eu acrescentar alguns comentários aqui à resposta do Clayton. Tá? Eu acho que quando a gente olha para frente, pensando na mudança que a gente teve com a reforma trabalhista, a gente tem uma expectativa de que a gente tem uma diminuição de valor por ação. Na verdade, a gente já começa a ver uma diminuição do valor por ação. Como o Cleiton disse, apesar da gente crescer muito e ter mais funcionários, quando você pensa no número absoluto, você tem um aumento. Mas no valor individual por funcionário, a gente vê uma diminuição. E uma outra coisa também que a gente acha que a reforma tributária vai ajudar, a trabalhista vai ajudar, principalmente para o futuro, Bob, é que as ações novas que estão sendo que os colaboradores entram, elas já não têm mesmos itens de reclamação que existiam antigamente. Até pela própria mudança, e que se você coloca alguma coisa que não corresponde à realidade, você perde essa ação, você já tem um custo que você tem que arcar que você não tinha antes do ponto de vista do colaborador. Então, a gente acredita que em médio e longo prazo, isso vai fazer com que as ações caiam ainda mais no ponto de vista de valor individual por ação.
Ficou claro, Yuri. Obrigado. Quanto ao delivery aumentou mesmo as lojas no Tri? E quantas lojas atualmente oferecem delivery hoje?
Olha, a gente já tem mais de 120 lojas oferecendo delivery. Como é uma oferta relativamente nova, a gente começou a acelerar isso no primeiro tri do ano passado, você ainda não tem a quantidade de meses suficientes para a gente fazer análise de same-store sales de 13 meses. Tá? Mas o que a gente tem visto com delivery é que é uma oferta basicamente incremental, tá? Então gera bastante incrementalidade, com uma margem bastante interessante, apesar do FII que a gente paga para o incorporador. Então, o que eu estou dizendo é, a gente começou o delivery no primeiro trimestre de 2018. Então, a gente ainda não tem o tempo necessário para a gente começar a avaliar same store sales de delivery, que seria no mínimo 13 meses. Tá? Mas o que eu posso te dizer é que o delivery tem sido bastante incremental. A maioria absoluta das vendas de delivery são incrementais, com uma margem interessante, mesmo considerando o custo do marketplace. E a gente, a outra pergunta que tinha feito é quantos restaurantes a gente tinha com delivery. Hoje a gente já tem cerca de 120 restaurantes oferecendo delivery.
Claro. Ok, e Yuri, por discutir o ambiente operacional atual, a economia tem sido mais lenta do que a maioria das pessoas esperava, mas suas mesmas lojas foram sólidas. Como você está entendendo até agora, neste trimestre, excluindo a comparação com a greve dos caminhoneiros o ano passado, como você pensa sobre as mesmas lojas e os margins no resto do ano, por favor?
Boa pergunta, Bob. Como você disse, apesar da economia ter sido ainda desafiadora nesse primeiro trimestre, talvez o que eu possa dizer é que a gente já esperava uma certa aceleração da economia. E mesmo não havendo essa aceleração, a gente consegue aí entregar um same-store sales de 5,9%, o que é um resultado sólido em linha com a nossa estratégia de entregar um crescimento acima de PIB nominal. Junto com isso, a gente conseguiu também, mesmo nesse cenário onde é mais difícil você fazer uma transferência de preços, a gente consegue melhorar 10 bips na margem. Tá? Quando a gente olha para frente, o seu ponto é bastante interessante, a gente sim espera um segundo trimestre bastante sólido e superior em termos de same-store sales. É verdade que a gente está comparando com um período que foi impactado, principalmente no final de maio, começo de junho, pela greve dos caminhoneiros do ano passado, mas, independente disso, sim, a gente espera continuar entregando vendas same-store sales bastante sólido e a gente enxerga também com um ganho contínuo de margem ao longo do ano. Então, esse continua sendo o cenário que a gente enxerga para frente, vindo das inovações que a gente tem colocado, vindo das estratégias do ecossistema digital que a gente tem colocado também, que tem rendido novos canais de venda com margens interessantes, e o próprio crescimento da marca, que continua vindo com principalmente as latest vintage de restaurantes freestanders que a gente tem aberto, tem entregado um resultado bastante animador para a gente, mostrando o potencial que ainda existe de crescimento da marca no mercado.
Isso é encorajador. Obrigado.
Obrigado, Bob, pela pergunta.
Próxima pergunta, de Luiz Felipe Guanais, BTG Pactual.
Bom dia, Cleiton. Bom dia, Yuri. Eu tenho duas perguntas. A primeira, até voltando nessa questão de ambiente competitivo, se vocês podiam comentar um pouco, né, a parte do ambiente macro, né, como é que está a competição dentro do setor de restaurantes ali ao longo dos últimos meses. E entrando um pouco no tema de custo, né, qual que é o espaço dentro desse ambiente competitivo que vocês achariam que poderiam usar para repassar preço num eventual cenário de pressão de custo para vocês ao longo dos próximos trimestres? E aí uma segunda pergunta é se vocês podiam comentar um pouquinho sobre a produtividade das lojas abertas recentemente. Obrigado.
Claro. Obrigado, Luiz. Luiz, com relação ao ambiente, realmente a gente viu no primeiro trimestre o mercado ele mais competitivo. Eu até cheguei a comentar isso no call do trimestre passado. Tá? Contudo, a gente não viu esse ambiente mudar desde então. E a gente tem visto uma certa estabilidade nesse cenário competitivo que, no nosso ver, continua racional. Tá? Então, a gente não vê nada de irracionalidade nesse mercado. Talvez até uma própria reação da indústria, tá, a uma economia que está um pouco mais desafiadora do que se esperava para esse começo de trimestre. Então, para a gente, é uma reação normal da indústria. Tá? Quando a gente olha para frente, a gente espera, e aí todas as projeções que a gente vê de economia, a gente começa a enxergar que a partir de um segundo semestre a economia deve voltar a melhorar. Com isso, a gente acredita que vai ser também uma reação normal da indústria capturar, né, essa oportunidade de crescimento do mercado, e com isso haja espaço para você repassar preço até com menor desemprego, até com crescimento econômico. Tá? Com relação à produtividade das latest vintages, o que eu posso te dizer é que as vendas estão vindo desses restaurantes acima do nosso forecast, tá? E, logicamente, isso traz uma diluição de custos fixos. Como você conhece bem, uma boa parte dos nossos custos no restaurante são fixas. Então, se a gente vem com uma produtividade acima, ou as vendas acima do esperado, isso naturalmente dilui custo fixo e faz também ajuda na rentabilidade da companhia como um todo. Essas lojas novas, para a gente, é uma combinação de uma evolução que a gente teve operacional, né? Então, um amadurecimento operacional que a gente teve em como operar lojas de rua, como operar drive-thrus. Isso é diferente, por exemplo, de como operar uma loja de shopping, tá? Então, a gente teve um amadurecimento natural, tá? Como a gente também teve um amadurecimento, Luiz, em como planejar e aonde colocar esses restaurantes de rua, né? Então, o nosso modelo, a nossa metodologia de localização amadureceu bastante a partir do momento que você aumenta a sua base até de comparação no seu score de localização para ter mais restaurantes desse tipo. E o terceiro componente que para a gente ajuda bastante, né, é que a partir do momento em que a marca ganha uma dimensão que a nossa marca ganhou, né, de preferência e de conhecimento de marca, as lojas de rua também acabam sendo um destino e com isso favorece a expansão desse tipo de mercado. E o quarto e último fator é que, se a economia, de um lado, ela está ainda desafiadora, isso também é uma oportunidade no sentido de que os custos de ocupação para lojas de rua estão mais atrativos do que quando a economia no passado estava mais, digamos assim, pungente, e aí você tinha uma pressão maior de custo de ocupação. Então, a gente tem conseguido negociar custos de ocupação bastante interessantes pela dimensão da marca, por tudo que a gente construiu. Isso ajuda também no aumento de produtividade dos restaurantes.
Está ótimo, Yuri. Muito obrigado.
Obrigado a você, Luiz.
Seguimos com Pedro Fagundes, Bradesco BBI.
Pessoal, eu queria checar com vocês se vocês já começaram a sentir ou eventualmente vocês
esperam. Pedro, desculpa, mas a gente não está conseguindo te ouvir muito bem. Você poderia chegar um pouco mais perto do microfone?
Melhorou agora?
Pô, 100%.
Boa. Eu tenho só uma pergunta. Eu queria checar com vocês se vocês já começaram a ver agora no começo desse segundo tri, ou se vocês esperam para o restante do ano algum tipo de impacto relacionado à febre suína ou a qualquer tipo de impacto em custo relacionado a mudança na dinâmica de oferta e demanda que a gente vê para as proteínas. Obrigado.
Então, ótima pergunta também, Pedro. Bom, a gente tá monitorando bem de perto essa questão. A gente ainda não viu uma pressão elevada dos nossos fornecedores e, até o momento, a gente não teve impacto, tá? Eu acredito que o Cleito tenha mencionado para vocês, mas as nossas proteínas representam aproximadamente um terço do custo da mercadoria, do nosso custo de mercadoria vendido. A carne bovina é a mais relevante e representa alguma coisa como 24%, frango como 4% e o suíno como 3%. A gente não deve ter um efeito integral dos aumentos das proteínas. Tá? E isso por quê? Porque a maneira como a gente constrói os nossos contratos, os reajustes, eles não englobam apenas as commodities. Existem também na cesta de reajuste de contratos outros índices de mercado. Então, com isso, a gente enxerga que reduz um pouco o potencial de uma variação significativa somente atrelada à parte de commodities. Essa é uma coisa. E a outra coisa, a gente acredita também que, acontecendo um efeito que a gente não sentiu até agora, tá? Para a gente, esse será um efeito que será sentido em toda a indústria. Tá? Não será uma coisa exclusiva para a gente. Tá? E o que a gente enxerga também é que, a partir do momento que você tem um efeito, se vier em toda a indústria, tá, há uma tendência natural que a gente acredita também que vai haver uma acomodação de preços, porque a indústria não conseguiria absorver isso como um todo.
Tá ótimo, pessoal. Obrigado.
Obrigado a você.
Lembramos que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Yuri para as considerações finais.
Obrigado, operador. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, como sempre, o tempo, esse momento de várias empresas divulgando resultados. Eu sei que vocês têm que dividir a atenção de vocês. Então, muito obrigado por terem escutado as nossas explicações e gostaria de desejar a todos uma boa semana.
A audioconferência do BK Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.